começar?
Você está falando disso, né?
Mira, pode começar.
Mira, pode começar?
Boa noite. Boa noite a todos, todas. É com muita satisfação que a Câmara Municipal da Estância Turística de Bitinga, a gente se reúne nesta segunda-feira para uma reunião, né, das comissões em conjunto, uma reunião compartilhada das três comissões. Eu, enquanto presidente da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, juntamente com o vice-presidente, vereador Marcos Mazzo, e também com o secretário, vereador Rafael Barata, nós faremos a condução da discussão do projeto de lei complementar protocolado sob o número 9 de 2025, que dispõe sobre o complemento constitucional dos profissionais de educação básica em efetivo exercício, em cumprimento ao disposto do inciso 11 do artigo 212-A da Constituição Federal, onde fica instituído o complemento constitucional dos profissionais de educação básica em efetivo exercício, destinado ao pagamento de abono em caráter excepcional no exercício de 2025, referente aos recursos remanescentes de 2024, conforme o saldo suplementado pela Lei Municipal 5.792, de 12 de março de 2025. Quero aqui agradecer os demais vereadores das outras comissões, da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade e da Comissão de Ocupação de Solo. Quero também mencionar a presença do diretor financeiro Lilson Mattioli, do diretor jurídico da Câmara Paulo Pinese, e dos funcionários da Câmara Municipal, além de saudá-los, os profissionais de educação, professores que estão aqui presentes nessa oportunidade. Quero pedir para que o secretário da comissão faça a leitura na íntegra do projeto de lei complementar número 9 de 2025.
Bom, boa noite a todas e todos. Projeto de lei complementar número 9 de 2025. Dispõe sobre o complemento constitucional dos profissionais de educação básica em efetivo exercício. Artigo 1º. Em cumprimento ao dispositivo no inciso 11º do artigo 212-A da Constituição Federal, fica instituído o complemento constitucional dos profissionais de educação básica em efetivo exercício, destinado ao pagamento do abono em caráter excepcional no exercício de 2025, referente aos recursos remanescentes de 2024, conforme saldos suplementados pela Lei Municipal nº 5.791, de 12 de março de 2025. Parágrafo 1º. O complemento mencionado no caput deste artigo será concedido exclusivamente para contemplar os profissionais de educação básica em efetivo exercício em 2024 e que ainda possuem vínculo empregatício contínuo, que não possua nenhuma quebra ou forma de desligamento, mesmo que temporária, até a publicação da presente lei, conforme prevê o artigo 212-A da Constituição Federal, acrescido pela Emenda Constitucional nº 108/2020. Parágrafo 2º. Fará jus ao recebimento do complemento instituído por esta lei os profissionais de educação básica em efetivo exercício que integram a remuneração dos recursos totais do Fundeb, proporcional aos valores acumulados recebidos no exercício de 2024. Parágrafo 3º. O valor do complemento constitucional será apurado, empenhado e liquidado no valor fechamento das contas de 2024 e será pago até 30 de abril de 2024. Artigo 2º. O valor do complemento previsto no artigo 1º desta lei complementar será calculado utilizando o montante apurado no fechamento do exercício de 2024, referente aos recursos remanescentes do Fundeb de 2024, calculado em proporção aos recursos recebidos cumulativamente por cada profissional da educação, individualizada por cada matrícula, no exercício de 2024. Artigo 3º. Na concessão do complemento instituído por essa lei complementar, observará os limites e controles para a criação e o aumento da despesa com pessoal expressamente previsto no ordenamento jurídico e na Lei Complementar Federal número 101 de 2000. Artigo 4º. A presente lei complementar será regulamentada pelo anexo 1º, seguindo as sugestões apresentadas pela Secretaria Municipal de Educação. Artigo 5º. As despesas dessa lei complementar ocorrerão por conta das dotações orçamentárias constantes do Orçamento Geral do Município no exercício 2025, ficando dispensada a apresentação de impacto orçamentário financeiro que se refere ao parágrafo 5º do artigo 17º da Lei Complementar número 101 de 2000, por ser despesa já prevista no Orçamento do Município e não configura compromisso futuro. Artigo 6º. O valor recebido a título de complemento constitucional é concedido em caráter eventual, destituído de caráter salarial, o qual não será incorporado ao salário ou remuneração para nenhum efeito, bem como não será considerado para cálculo de qualquer vantagem pecuniária e sobre ele não haverá incidência de descontos de quaisquer encargos ou tributações. Artigo 7º. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. Ibitinga, 31 de março de 2025. Florisvaldo Antônio Fiorentino, Prefeito Municipal. Anexo 1º. Regras para a divisão do abono. Inciso 1º. Para fins de cumprimento do dispositivo presente na lei complementar, fica estabelecido em caráter excepcional no exercício de 2025 a aplicação da sobra dos recursos financeiros recebidos à conta do Fundo de Manutenção da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, referente aos recursos remanescentes do exercício de 2024, destinado ao rateio dos recursos totais remanescentes recebidos no exercício de 2024 ao pagamento de complemento condicional aos profissionais da Educação Básica em efetivo exercício. Farão jus ao recebimento do complemento constitucional previsto no artigo 1º desta lei, os profissionais de educação básica em efetivo exercício, nos termos estabelecidos no inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 26 da Lei Federal nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, de acordo com a redação dada pela Lei Federal nº 14.276, de 27 de dezembro de 2021. Os profissionais de educação básica que ingressaram no serviço público no exercício de 2024 receberão um complemento constitucional proporcionalmente aos valores acumulados por matrícula no decorrer do exercício de 2024, desde que mantido o vínculo na mesma matrícula até a data da publicação desta lei. Inciso 2º-B. Os afastamentos temporários previstos na legislação pertinente, tais como férias, licença maternidade ou paternidade, não caracterizam suspensão ou ausência da condição de efetivo exercício. Inciso 2º-C. Os professores efetivos, designados para exercer funções gratificadas de diretor de escola e vice-diretor de escola ou outras atividades de suporte pedagógico ou administrativo junto à Secretaria Municipal de Educação de Ibitinga, também farão jus ao recebimento do complemento constitucional. Inciso 3º. Não farão jus ao complemento constitucional. Inciso 3º-A. Os profissionais de educação básica, efetivos em gozo de licença sem vencimento, licença para acompanhamento por motivo de doença de pessoa da família e licença por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro e demais afastamentos com prejuízo da remuneração até a data da publicação desta lei. Inciso 3º-B. Os profissionais de educação básica cedidos a outro órgão da municipalidade ou entidade para o exercício de suas atividades impertinentes ao magistério até a data da publicação desta lei. Inciso 3º-C. Os profissionais de educação básica que excederam 30 faltas injustificadas no exercício de 2024 até a data da publicação desta lei. Inciso 4º. Os profissionais de educação básica que acumulam legalmente empregos públicos no município de Ibitinga serão contemplados com um complemento constitucional em forma única por ambos os empregos, verificando-se a devida proporção estipulada no item 6, sobre o valor do acúmulo das remunerações recebidas individualmente em cada matrícula no exercício de 2024. Inciso 5º. Os profissionais de educação básica que ocupam funções de gestão na Secretaria Municipal de Educação, nomeados via ato administrativo do chefe do Poder Executivo, receberão um complemento constitucional relativo à proporção específica no item 6 dos recursos acumulados apenas à função que ocupou no exercício de 2024, mesmo que titulares de mais de uma matrícula. Inciso 6º. O valor do complemento constitucional será calculado do montante destinado ao atendimento de gastos e dos recursos totais do Fundeb recebidos pelo município no exercício de 2024 e remanescentes em 2025, devendo ser distribuído entre os profissionais de educação básica em efetivo exercício, habilitados a recebê-lo de acordo com o percentual a ser aplicado aos rendimentos recebidos cumulativamente de maneira individualizada sobre cada matrícula, de acordo com os seguintes critérios de assiduidade. Zero faltas no exercício de 2024 terá 100% da distribuição do complemento proporcional aos vencimentos totais do efetivo exercício. Até duas faltas no exercício de 2024 terá 90% da distribuição do complemento proporcional aos vencimentos totais do efetivo exercício.
até 4 faltas no exercício de 2024, terá 80% da distribuição do complemento proporcional aos vencimentos totais do efetivo exercício. Até 6 faltas no exercício de 2024, terá 70% da distribuição do complemento proporcional aos vencimentos totais do efetivo exercício. Até 8 faltas no exercício de 2024, terá 60% da distribuição do complemento proporcional aos vencimentos totais do efetivo exercício. Mais de 8 faltas até 30, no exercício de 2024, terá 50% da distribuição do complemento proporcional aos vencimentos totais do efetivo exercício. Inciso 6º A, na apuração da assiduidade, não serão computadas as faltas relativas ao TRE, as faltas justificadas nos termos do artigo 65 da Lei Municipal 1706 de 90, a licença gestante, licença paternidade, ao nojo, à gala, à convocação de júri, aos programas de formação profissional implementados pela Secretaria Municipal de Educação de Bitinga e outros serviços obrigatórios por lei. Inciso 6º B. Não serão computadas no item 6, até o limite de 6 faltas justificadas com atestado médico acumuladas no exercício de 2024, passando a ser considerado para a composição dos cálculos no item 6, a partir da 7ª falta. Justificativa. Segue com o presente projeto de lei complementar número 8 de 2025, para apreciação dos senhores vereadores, que dispõe sobre o complemento constitucional dos profissionais de educação básica em efetivo exercício. A presente propositura tem por objetivo atender o disposto no inciso 11º do artigo 212-A da Constituição Federal sobre o complemento constitucional dos profissionais de educação básica em efetivo exercício, destinado ao pagamento de abono em caráter excepcional no exercício de 2025, referente aos recursos remanescentes de 2024. Ressalta-se que o valor do complemento será calculado utilizando o montante apurado no fechamento do exercício de 2024, referente aos recursos remanescentes do Fundeb de 2024, calculado em proporção aos recursos recebidos cumulativamente por cada profissional de educação, individualizada por cada matrícula no exercício de 2024. Para o cumprimento do disposto, são minuciadas as regras para a divisão do abono, as quais seguem como parte integrante do presente projeto. Solicitamos aos senhores vereadores que o presente projeto de lei complementar seja apreciado em regime de urgência especial, termos da legislação sobre o assunto. Sendo que nos apresenta, para o momento, respeitosamente endereçamos ao cumprimento, atenciosamente, Floresvaldo Antônio Fiorentino, prefeito municipal. Ata de audiência pública virtual. Prazo das atividades até 8 horas do dia 4 de abril de 2025. A Prefeitura Municipal da Estância Turística de Bitinga disponibilizou seus projetos de maneira digitalizada em seu site oficial, sendo esta medida divulgada no jornal Folha de Bitinga, página oficial da Prefeitura e no site www.bitinga.sp.gov.br. Foi apresentado o presente projeto de lei. Projeto de lei complementar número 8 de 2025 dispõe sobre o complemento constitucional dos profissionais de educação básica em efetivo exercício. Houve manifestação dos munícipes, foram averiguadas suas manifestações e respondidas. Não havendo mais a tratar, dou por encerrada a presente ata. Lilson Aparecido Quinelato Mattioli, diretor da Receita e Orçamento.
Agradeço o secretário pela leitura. Então, nós temos aqui o projeto que tramita na Câmara Municipal, especificamente na Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação. Nós vimos que o projeto teve uma audiência pública virtual, que é o que consta aqui, e também o projeto tem anexo três pareceres, né? Um parecer que a Câmara Municipal solicitou, que é do IGAN, parecer da Câmara Municipal também do nosso diretor jurídico, e tem também o parecer que a Prefeitura encaminhou, que é o parecer do GEPAM. Eu gostaria agora, presidente Mira, de abrir a palavra para os vereadores, caso algum vereador gostaria de iniciar a discussão do referido projeto. Com a palavra, o vereador Murilo.
Bom, boa noite a todos. Boa noite a todos, boa noite, presidente, membros das comissões, público aqui presente, profissionais de educação, Agradecer a presença do Wilson, também representando o Executivo. Bom, a gente está aqui hoje para discutir o PLC 9/2025, que dispõe sobre o abono dos profissionais de educação referente aos recursos remanescentes de 2024 do Fundeb. Quero lembrar que foi solicitado ao Executivo que encaminhasse, que enviasse um representante aqui a essa casa para responder aos questionamentos dos vereadores, dos profissionais de educação, e é por isso que o Wilson está aqui, certo? Antes de mais nada, eu lamento muito que esse rateio não tenha sido realizado no ano passado, porque assim muitos dos problemas que a gente vai discutir hoje teriam sido resolvidos já. E o projeto de lei, da forma como ele foi apresentado, no parágrafo 1º, ele menciona que o complemento mencionado no caput desse artigo será concedido exclusivamente para contemplar os profissionais de educação básica em efetivo exercício de 2024 e que ainda possuam vínculo empregatício contínuo, que não possuam nenhuma quebra ou forma de desligamento, mesmo que temporária, até a publicação da presente lei, conforme prevê o artigo 212-A da Constituição Federal, acrescido pela emenda constitucional 108/2020. E essa redação, ela exclui determinado segmento, determinada classe de profissionais de educação que prestaram serviços em 2024. E eu queria perguntar, Wilson, qual é o posicionamento do Poder Executivo? É óbvio que está muito claro como apresentou o projeto de lei, mas e a gente entende também a discricionariedade do Poder Executivo em relação à concessão e à forma de dispor do rateio. Mas no entendimento do Poder Executivo, seria possível fazer esse pagamento a profissionais da educação que não possuam mais vínculo em 2025? Seria possível, seria legal, seria constitucional, é viável, é possível fazer esse pagamento? Incluir esse segmento de servidores, de profissionais de educação dentro do rateio. Não só processo seletivo, mas também aposentados, outros...
Então, vereador, boa noite primeiramente a todos. O que acontece? A gente recebeu um parecer da assessoria já justificando esse fato aí, de que quem teve qualquer tipo de quebra dentro do ato do pagamento já é considerado, até o ato do pagamento, é considerado a quebra de vínculo. Por isso, infelizmente, não tem essa margem para a gente poder fazer isso daí. Então, assim, a gente está seguindo fielmente essa questão do parecer. E até porque acho que o parecer é baseado também num parecer do Tribunal de Contas sobre o efetivo exercício. Então, se tivesse sido feita essa lei até 2024, a gente, de repente, conseguiria... Aí, sim, a gente teria margem para poder sair desse espaço aí de tempo que acabou gerando no meio desse projeto de lei.
O Wilson, na eventualidade de que ocorra, que exista alguma emenda a esse projeto, qual que é o posicionamento do Executivo? O Executivo vai cumprir uma eventual emenda para incluir os profissionais que não têm um vínculo efetivo no ano de 2025? A Prefeitura efetuaria o pagamento ainda assim?
Olha, aí caberia do prefeito, do jurídico, na realidade, da prefeitura também emitir um parecer, passando a aceitação, desde que não ocorra nenhuma quebra legal. Então, aí provavelmente o nosso jurídico iria ver se não vai ter essa quebra legal aí dentro disso. Que aparentemente, dentro dos pareceres que a gente tem aí, estaria saindo fora um pouquinho da lei aí.
Então, pelo que você está dizendo, o posicionamento do Executivo seria seguir o parecer e aí, não, mesmo com uma eventual emenda, não haveria o pagamento.
Aí, como eu te falei, caberia ao jurídico da Prefeitura analisar. Não que não ocorreria, mas aí cabe ao jurídico analisar se a gente não vai estar fazendo uma quebra de lei.
Tá. Considerando que esses valores têm que sair das contas da administração pública até o final de abril, certo? Haveria tempo hábil para isso?
Se isso ocorresse até amanhã, sim.
Vou deixar para os próximos vereadores, para os vereadores fazerem, depois eu volto com os questionamentos.
Só vou fazer uma complementação aqui em resposta ao André. A gente não vai fazer a leitura dos pareceres, porque eles somam quase 20 páginas. São 3 pareceres, eles estão disponíveis na página do projeto, né? É um parecer da nossa assessoria jurídica, um parecer da assessoria jurídica da prefeitura, e um parecer do nosso procurador jurídico. Então tem esses 3 documentos anexados. A gente discutiu aqui, mas como eles somam muita coisa e pode tomar muito tempo essa leitura e prejudicar a discussão, a gente só vai fazer esse informe.
Passa a palavra para o vereador José Rocha.
Boa noite, presidente. Os novos vereadores, o público presente, professores. Lilson, a pergunta que eu faço para você é o seguinte: nós estamos tratando de um orçamento de 2024, certo? Não é 2025. No início da conversa falou que se fosse feito em 2024, esse rateio seria...
Iria abranger todo mundo que tivesse...
Comentar todo mundo, correto? Correto. Só que nós estamos tratando dessa lei de 2024. Então, esse vínculo que estão comentando, que estão falando, em 2024, esse pessoal tinha um vínculo com a administração pública. Nós estamos tratando de um orçamento de 2024, não é 2025. A partir de 2025, aí eu acredito sim que terminou o vínculo deles. Mas, como o rateio é de direito de 2024, por lei... eu acredito que tem vínculo, sim. É a minha opinião. Tá? Apesar que o discricionário é totalmente do prefeito, ele que tem que rever essa situação, é ele que vai assinar, é ele que tem que tomar as medidas, como você deixou bem claro, e você não vai responder por ele mesmo. Mas, no meu entendimento, não quero criar nenhum tipo de conflito, nada. No meu entendimento, esse dinheiro é de 2024, ele não poderia ter ido nem para entrada... para pagamento de professores, como entrou nesse ano, como houve um início totalmente errôneo, já iniciou errado, não sustentou a administração passada e nem a atual administração. Precisou ter um certo trabalho para que seja reconhecido que tenha esse rateio. Porque ficou claro aqui que o secretário falou de finanças que não ia entrar no mérito da questão de administração pública, porque não era... da alçada dele, porque não gostaria de entrar em divergência com outros gestores. Eu já vou bem prático e claro e objetivo, na minha modesta opinião, e que esse recurso de 2024, ele tem que ser feito da mesma forma como se tivesse em 2024, porque o dinheiro é de 2024, não de 2025. É o meu entendimento. Essa é a coisa.
Ô Lilson, quer
falar? Não, ia passar a palavra para você, com a palavra o vereador Rafael Barata.
Eu interrompi, na verdade, você, Lilson, porque eu acho que eu vou até complementar um pouco as palavras do Zé, e eu acho que é mais fácil você responder de uma vez só do que a gente ficar fazendo picotado. Né? Eu entendo que, ao parecer da prefeitura, eu até tentei mais uma vez aqui dar uma lida, eu não encontrei exatamente onde está o ponto da redação em que fala especificamente sobre essa questão, né? Mas o artigo 47A da Lei Federal 14.113, que é que fez a alteração do Fundeb, ele trata o seguinte, ó, no seu parágrafo 1º: terão direito ao rateio de que se trata o caput desse artigo, inciso 1º, os profissionais do Magistério da Educação Básica que estavam em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do município, com vínculo estatutário, seletista ou temporário, desde que em efetivo exercício das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repasses. Então, o entendimento, pelo menos que eu tenho, né? E eu até ressalto o seguinte: os pareceres que a gente tem, os 3 pareceres que foram feitos, por se tratar de uma questão muito complexa, eu acho importante a gente ter bastante. Apesar da lei,
vereador,
ser uma matéria...
Desculpe interromper, vou pedir só um favor.
Claro.
Acaba de ler essa lei, essa parte do artigo da lei, você vai ver que ela fala de caso específico entre o Fundef e o antigo Fundeb até 2020.
Durante o período de espaço menor do Fundef 2020, que serão os incisos 1º e 2º desse artigo. Os profissionais de educação básica estavam em cargo, emprego, função, integrantes, estrutura, quadro ou tabela dos servidores de Estado, Distrito Federal do município, com vínculo estatutário seletivo temporário, desde que efetivo exercício das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repasses do menor do Fundeb, permanente, que se refere ao inciso 3º deste artigo.
Ele se trata, além de tudo, sobre processos, execuções judiciais que ocorreram no período devido a diferenças de repasse do governo. Então, é por isso que daí ele contemplou esse pessoal. Então, você pode ver que ele é um apartado, ele é um caso à parte para poder julgar uma Entendi. Diferenciação na lei.
Ainda sobre essa questão, Lilson, que eu ia complementar, né? A gente tem 3 pareceres, certo? São 3 pareceres jurídicos distintos, um da nossa assessoria, um do nosso procurador, um da assessoria de vocês. E estudando os 3 pareceres, na verdade, eles têm inconsistências um com o outro, na verdade. Eles se contrastam. Se a gente for pegar para fazer a leitura, existem pareceres que vão falar que não pode fazer o rateio, que pode fazer o rateio. O que eu entendo, que eu ia complementar aquela hora, a lei, apesar dela ser uma impressão literal, a sua interpretação ela é viva. Senão a gente não tinha jurista. O jurista serve justamente para fazer a interpretação da lei, né? E a gente está numa questão muito complexa, eu acho, uma situação. Como o Murilo falou, se tivesse sido pago ano passado, a gente não estava aqui, né? A gente não teria que discutir essas minúcias da lei, essas questões. Por quê? Porque estaria tudo dentro do mesmo exercício. Mas uma vez se tratando de um recurso remanejado do ano passado, referente a profissionais que estavam em exercício no ano passado, conforme a lei trata, eu acho que cria-se uma inconsistência ao você realizar essa discriminação. Porque a gente não está só tirando os processos seletivos. A redação da lei exclui os aposentados, aquele profissional que, por algum motivo, se exonerou no começo desse ano também. E a própria lei fala que o profissional aposentado continua tendo direito. O profissional que vem a óbito continua tendo direito, né? A família dele continua tendo direito. Então, acho que são todas essas questões a se considerar. Uma coisa que eu entendo também, né? Conforme você estava respondendo para o Murilo, eu percebi que existem algumas questões que não são tanto da sua incumbência e chateia um pouco a gente não ter todas as respostas que a gente poderia ter, que a gente precisaria, na verdade, né? Que a gente necessita para poder ter uma noção bem clara na nossa mente para fazer a votação amanhã. Como você falou, se a gente fizer a votação amanhã, vai dar certo, né? A gente tem um prazo muito curto, é um projeto complexo, né? Como eu falei, a gente tem 3 pareceres contrastantes entre si, então é difícil fazer uma análise na realidade, e eu acho que seria muito importante que talvez não aconteça hoje, mas que aconteça em oportunidades futuras, que a gente tivesse um respaldo um pouquinho mais claro, né? Que assim, que venha você, Lilson, porque você sabe que eu tenho um apreço muito grande por você, mas que venham outras pessoas que possam dar um parecer para a gente. Uma pergunta que a gente faça que não seja uma coisa muito abstrata. Né? Que não seja, tem que consultar alguém. Não, eu quero saber agora, porque eu tenho que votar amanhã. Obrigado.
Gostaria de saber se mais algum vereador...
Posso comentar?
Com a palavra, o vereador José Rocha.
Lilson, aqui no anexo, sexto, Ele faz aqui o rateio do asfalto, 90% e aí por diante. 30 dias, aí chega até chegar nos 50%. Qual é o artigo dessa lei? Porque não tem assim, um artigo que complementa que fala que ele está fazendo da fórmula que ele está. Tem um artigo que vem, que tem que ser feito por isso, ou sugerindo que tem dessa forma que tem que ser feita? Não, porque aqui é o valor complementar constitucional será calculado no montante destinado ao atendimento dos gastos e recursos totais do Fundeb recebido pelo município no exercício 2024. Fica assim, ó, de acordo com os seguintes critérios da sua idade. 0 falta 100%, 2 falta 90%, 4 falta 80%, 6 falta 70%, 8 falta 60%. Aí por diante, passou disso 38 falta, vai ter 60%, depois de 30 falta adiante, vai 50% para receber. Seria importante dar uma justificativa perante alguma, de um artigo de lei para dar um esclarecimento sobre isso daí, porque fica assim meio... Está sendo feito, esse critério está sendo colocado pelo gestor, pelo executivo. não está sendo assim, está aplicando essa lei, mas em que forma? Né? Que forma está essa lei? Para fazer essa aplicação, distribuição de Fundeb dessa forma? Assim, dando alguma penalidade?
Senhor vereador, então, vamos colocar da seguinte forma. Uma pessoa que foi lá, trabalhou o ano inteiro sem fazer nenhuma falta. Aí uma pessoa que faltou 6 meses direto. Só um exemplo bem bobo.
Sim.
Você acharia justo ele estar recebendo igual a outra pessoa que se foi lá, batalhou direto? Porque muitas das partes dessa lei é discricionária.
Entendo que é discricionária, apesar que não é eu que vou fazer a distribuição, né?
Sim.
Então, mas nesse sentido, é importante então, responder
não,
dessa
isso
forma.
Isso daí não seria punir as pessoas, mas sim você dar um merecimento maior para quem está ali mais afinco, dando mais o sangue.
Não, eu gostaria que você esclarecesse mesmo, porque você está respondendo para o executivo, porque vocês tomaram essa medida. Agora, se ela é legal ou não, precisa ser analisado. Que, de repente, que o município está cansado de receber ações, e o que mais, vem do executivo, por Oswaldo, de outros prefeitos, de receber ações trabalhistas em cima de algumas discrepâncias que foram feitas. Até agora, uma delas pode ser que aconteça isso também. É isso que eu estou falando, né? Pode ser que pode acontecer.
É, mas se o senhor vereador ver, já foi tomado também esse tipo de situação anteriormente. Sim. Então já foi baseado também em méritos anteriores.
A dúvida, Wilson, esse valor, se eventualmente passar esse projeto dessa forma, o valor está sendo descontado dos profissionais, ele volta para o montante? O que acontece? Como é que vai ser feito o cálculo?
O valor, ele é rateado entre todos. Então, ele vai estar voltando ao montante para que seja recalculado entre todo mundo. Então, não vai sobrar nada do valor que vai ser rateado à prefeitura. Todo o valor que ficou do diferido do ano anterior vai ser rateado.
Lio, só para fazer uma correção, aquela hora você falou, você tem razão, né? O inciso primeiro realmente trata do Fundef e do Fundeb, mas o inciso segundo, que tem uma redação muito parecida e trata especificamente do Fundeb, ele fala basicamente a mesma coisa, né? Os profissionais de educação básica que estavam em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela dos servidores do Estado, Distrito Federal, do município, com vínculo estatutário seletivo temporário, desde que efetivo exercício nas funções da rede pública, durante o período em que ocorreram os repasses a menor do Fundeb, permanente, a que se refere o inciso 3º do caput desse artigo. Então, esse daqui inciso refere exatamente àquilo que eu estava falando.
É o caput 3º do primeiro parágrafo.
E aí, só para complementar, o caput segundo do primeiro parágrafo e o caput terceiro trata dos aposentados, né, que comprovem efetivo exercício. Então, a gente entra numa contradição, porque...
Não, Rafael, desculpa, mas ele está tratando do caput desse artigo, então ele está tratando do próprio artigo.
Mas o caput desse artigo, ó, dos fundos das compensações da União da Modalidade VAAT, VAAF e VAAT... do Fundo de Manutenção da Educação Básica e Valorização dos Profissionais, Fundeb Permanente, que foi instituído pela Lei de 2022. É o novo Fundeb. Só para a gente contextualizar, né, até 2022 a gente tinha o Fundeb numa modalidade temporária, né? Primeiro era o Fundef, depois o Fundeb. Em 2020 o Fundeb acabou na modalidade temporária e foi instituído de uma modalidade permanente. O inciso 3º trata disso.
O Rafael, isso daí está falando sobre a forma do entendimento do VAAF e do VAAT, que a União rateia o município, que a gente recebe a parcela do VAAF e do VAAT do município. Ele não está dando emenda, ele está dando entendimento do que vem a ser esse recurso. Ele é distribuído. Ele é distribuído da União para os municípios nessa parte aqui.
Eu vou passar a palavra agora para o vereador Ricardo. Isso é essa questão jurídica, caso o procurador da Câmara quisesse se posicionar. Mas com a palavra, vereador Ricardo.
Boa noite, senhor presidente, a todos os vereadores, vereadora, ao nosso procurador jurídico, doutor Pinese, ao Lilson, representando o executivo, também a todos os professores, né, servidores e servidoras da educação e também a todos os servidores da Câmara Municipal. Vim tocar num ponto, né, que até o Zé Rocha tocou no assunto. Nós falamos sobre isso, acho que eu acredito que umas duas semanas atrás, a questão dessas ações trabalhistas que durante, né, todo o tempo foram, né, acionadas contra, né, o executivo por determinadas leis e projetos que foram feitos de qualquer forma, sem pensar, e acabou acontecendo ações que estão correndo até hoje. Eu não sou, né, advogado, né, temos aqui o experiente o Dr. Mazo, o Dr. Murilo, como também o Dr. Pinese, se possível puder falar acima do assunto que eu vou dizer. Nós sabemos que temos, né, os servidores que são concursados, né, que têm sim o seu direito, mas nós sabemos que também que no ano de 2024, ou seja, os estatutários, seletistas ou temporário, também trabalharam, né, exercendo as suas funções dentro do setor da educação. Acredito eu que tenham também, né, direito, sim, a fazer parte desse rateio. A gente não quer ser injusto com ninguém, mas queremos praticar a justiça, né, para que todos que fizeram, exerceram as suas funções no ano de 2024, também façam parte desse rateio. Então eu queria, né, eu tenho quase que certeza, em cima do assunto que o Zé Rocha mencionou e que falamos há alguns dias atrás aqui nessa Casa de Leis, essa questão das ações, eu tenho certeza que serão feitas, né, porque alguns servidores já se posicionaram dessa forma também, né, buscando um direito legal, um direito que é dele. Então eu gostaria de perguntar, se possível, né, ao Dr. Pinese, se ele puder esclarecer sobre essa questão para nós, desses servidores, né, que trabalharam no ano de 2024, sejam estatutários, seletistas e temporários, mesmo que eles fiquem, né, que o executivo determine que eles não tenham direito de receber, com certeza eles vão entrar com ações. Nesse caso, o que o senhor poderia nos falar sobre o assunto? Que eles têm o direito, né? Buscando o direito que são deles.
Boa noite, vereadora Aline, presidente aqui da comissão que preside aqui essa audiência pública, em nome da qual cumprimento os demais vereadores, demais aqui servidores, público presente, senhoras e senhores. É o seguinte, na análise aqui da situação, abordamos o que aqui? O que diz a Constituição Federal, né, que foi aqui, o fundo foi inserido aqui no 212A da Constituição, pela emenda constitucional 108, a regulamentação através da Lei Federal 14.113, bem como o entendimento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Tá? Com relação especificamente a essa questão dos servidores, aí, quem tem direito a receber? Tá? O que acontece? Deixa eu puxar aqui até para facilitar o entendimento. O que acontece? A Constituição e a lei, eles estabelecem nos artigos dele que a remuneração dos profissionais, esse repasse, esse abono que pode ser concedido é discricionário do prefeito, né? A princípio deve ser dado dentro do exercício, o que não ocorreu aí no caso. E quando há essa postergação para o diferimento para o próximo exercício, há uma limitação de 10% do valor. Tá? E eles consideram que quem pode receber? Aquele que ainda estiver em efetivo exercício. Tá? Isso daí, infelizmente, eu entendo aí o pessoal, mas a questão aqui é mais técnica, jurídica, a gente tem que analisar de acordo com a Constituição e com a lei. Né? O que significa isso? Que o pagamento de abono com os recursos do Fundeb, ele não pode ser realizado a ex-servidores ou servidores afastados sem remuneração. Tá? O que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo diz, como que ele define efetivo exercício? Tá? Isso aqui está no manual lá do Tribunal de Contas, a última atualização de 22. Aí vou ler aqui para os senhores. O que caracteriza o efetivo exercício? O efetivo exercício é caracterizado pela existência de vínculo definido em contrato próprio, celebrado de acordo com a legislação que disciplina a matéria e pela atuação de fato do profissional da educação básica pública. Para efeito de pagamento desses profissionais com os recursos da parcela de 70% do Fundeb, quando as despesas referentes a esses pagamentos continuam sob a responsabilidade financeira do empregador, Estado ou município, os afastamentos temporários previstos na legislação, tais como as férias, licença maternidade ou paternidade, licença para tratamento de saúde e licença-prêmio, não caracterizam suspensão ou ausência da condição do efetivo exercício. Tá? Então, a princípio, o abono é permitido apenas a profissionais da educação básica em efetivo exercício nessas condições. Tá? Então, caso ele já tenha se desligado ou não esteja em atividade, não se admite o pagamento desse rateio. Isso, interpretação da Constituição, a lei, na verdade, nem interpretação, é até mais claro. E o entendimento do Tribunal de Contas do Estado, certo? Com relação ao que o vereador Rafael estava expondo aqui do 47A, eu aproveitei aqui, localizei aqui dentro do manual do Tribunal de Contas, o que que ele diz relativamente a esse artigo 47A. Tá? Vou passar aqui rapidinho. Ele se trata de recursos de precatórios do Fundef-Fundeb. Então, seria uma situação aí que não se aplica no caso nosso. Tá? E aí ele traz regras distintas lá para pagamento do pessoal.
Mas a questão é essa. A pergunta, né, em si, a grande preocupação nossa, tudo bem, embora esse estatutário, seletista ou temporário não estejam trabalhando no ano de 2025, mas eles estiveram trabalhando no ano de 2024. A preocupação nossa é essa. Né? É porque eles estiveram exercendo as suas funções no ano de 2024. Não, né? Talvez alguns voltaram esse ano de 2025, não sei se todos, né? Mas aqueles que exerceram as suas funções desde o início do seu contrato até o último dia, né, do contrato que foi firmado junto com o executivo. Essa é a grande preocupação nossa. E dúvida, né, também.
Sim. Como eu disse aqui, infelizmente, aí, em tese aqui pela leitura de todos os artigos, eles já se desligaram, não é isso? Então, eles não estão em efetivo exercício. Então, logo, eles estão excluídos.
Só posso complementar a pergunta aí? Então, Paulo, me responde. 2024, nós estamos tratando de um assunto de 2024. Dizer que em dezembro o seletivo está fora do pagamento. Isso?
Não. Se eles não estão em efetivo exercício,
não, não chegou, porque dia 20, se não me engano, antes do dia 20 de dezembro, já encerra o contrato do professor seletivo, correto? Então, fazer o pagamento em dezembro, a partir depois de 20 de dezembro, eles estão fora do rateio.
Segundo a legislação, a Constituição.
Eles estão fora do rateio.
Eu falei aqui do Tribunal de Contas, sim.
Então duas coisas. Eu não, para ser sincero, eu respeito. É um parecer, respeito muito.
Só um adendo, né? Eu analiso aqui tecnicamente e juridicamente.
E eu vou na parte da...
Não, pode não ser minha opinião pessoal.
Sim.
Tá?
Mas eu analiso tecnicamente. Eu vou voltar de novo, defendo a questão 2024, Lilson. Segundo esse critério que você contesta aqui das faltas aqui, por exemplo, do atestado, Se vocês estão punindo a pessoa que está levando o atestado, por que vocês não entram lá dentro numa questão do atestado quando ele leva? Por que vocês não contestam o atestado? Por que a administração não contesta o atestado? Se está sendo por questões... Então tem que ser punida. Aí tem que contestar, entendeu? Por que que não contesta? Aí a pessoa com 60 dias está recebendo o INSS. Está errado alguma coisa? Entendeu? Essa pessoa vai ser... A pessoa já trabalhou a vida inteira... Aí, por uma questão de saúde, que ninguém sabe o que pode acontecer, ela é punida porque pegou um atestado meu com algo mais grave, e ela está sendo punida. Então, eu percebo que não pune, eu não contesto o atestado que é entregue. Agora, é que eu estou contestando, numa projeção, os atestados que, na distribuição do rateio, de direito, você entendeu? Então, desditado. Estou punido? Tem que punir. Se o atestado não é verídico, tem que contestar. Se ele não está sendo contestado, por que está sendo contestado agora aqui? Você entendeu? Não pode, não deve. Então, tem que ter esse entendimento. Se está contestando o atestado, tem que contestar na entrega do atestado. Para isso, tem que ter um profissional na saúde para contestar o atestado do outro médico. Então, eu acredito que não é o caminho aí. Tá? Não sou jurídico, mas, vamos dizer, ditado, está na lei. Está na lei.
Com a palavra, o vereador presidente Mira.
Boa noite, os vereadores. Boa noite a todos que aqui comparecem. Eu quero aqui destacar a importância dessa reunião em conjunta das comissões. Nesse período de 2025, é a primeira vez que os vereadores se reúnem, que as comissões se reúnem conjuntamente para debater um assunto de extremo interesse seus e da Câmara também. A Câmara é composta de três comissões, Justiça e Redação, como mencionou a vereadora Aline, Orçamento e... A gente fala obras, ocupação do solo, mas está envolvida educação, cultura, lazer, turismo, assistência social. A importância dessa reunião e contando com a presença de vocês. Nós estamos aqui hoje reunidos para... Eu vejo que nós estamos corrigindo um erro lá atrás que a gente estava cometendo através da votação daquele projeto, que eu recebi algumas mensagens e eu fiquei muito preocupado com aquela votação que nós fizemos, e que esse recurso seria para o pagamento dos servidores. Felizmente, foi corrigido isso aí por uma ação, uma reunião com que tinha muito mais gente do que está aqui hoje no gabinete do senhor prefeito. Então, para nós da Câmara, foi um alívio de poder corrigir esse erro que nós estávamos cometendo. A partir dessa reunião do dia 17, se não me engano foi dia 17, né? O projeto veio para a Câmara e todo esse tempo nós estamos debruçados em cima do projeto. A reunião de hoje é justamente para a gente definir de que forma que será distribuído esse rateio. Nós não temos mais tempo para ficar adiando a votação, até porque o executivo tem que fazer esse pagamento até o dia 30 de abril de 25. Aqui na lei está 24, mas é um erro de digitação. Outra coisa, aqui a maioria dos vereadores, e acredito que todos vão usar da palavra, e também, senhora presidente, com uma sugestão, abrir a palavra para as pessoas e que seja de uma forma organizada, né? Porque até agora só nós aqui que falamos. Eu gostaria depois, então, que a senhorita, pudesse abrir a palavra para eles. Então eu digo, nós temos que sair daqui hoje com uma definição. Serão só os que estão em exercício atualmente? Serão aqueles que participaram do processo seletivo que se desligaram da prefeitura no mês de dezembro? nós temos que sair com a definição aqui hoje. Nós temos que votar esse projeto amanhã. Não tem mais como esperar. Né? Como disse alguns vereadores, poderia ter aqui pessoas mais abalizadas, não que eles não sejam, são, como o doutor Pinese falou, o parecer dele é o parecer técnico, é o que está nas leis, na Constituição. Mas nós temos que chegar a um denominador comum e fazer esse rateio. Vocês têm que receber, nós temos que votar e vocês têm que receber. Agora aí caberá a nós se vai haver emendas ou não. Né? Respondendo, ele respondeu, ele não pode responder porque não é ele que é o dono da caneta. Estou falando do Lilson. Isso aí, se houver emendas aqui, quem vai decidir isso é o prefeito. O prefeito vai, através do seu departamento jurídico, dizer se ele aceita ou não as emendas. Né? Ele pode vetar, mas a Câmara tem que fazer a parte dela. Tá? Então, inicialmente, é isso que eu tenho para falar para vocês.
Obrigada, presidente e vereador Mira. Eu gostaria de passar a rodada mais uma vez aqui para os vereadores. Cezinha, com a palavra, vereador César Hurtado.
Bom, eu gostaria de salientar aqui, né? Como dito, o Lilson, ele é o parecer técnico da prefeitura, né? Porém, ele não pode argumentar se vai fazer ou não, porque a caneta de quem assina é do prefeito, né? Essa Câmara pediu que pessoas que representassem a parte administrativa estivessem presentes hoje. Infelizmente, mais uma vez, não foi atendida. E que fique claro aqui que, na verdade, essa desfeita não está sendo só para essa casa, não. Ela está sendo feita para os profissionais da educação, né? Que era a hora de se ouvir também, né? E lutar contra. Lembrando que esse projeto começou errado, né? Poderia ser lá na gestão passada, deu tempo hábil de votar ou não. Depois foi dito para nós que não poderia ser feito o rateio, aí depois descobrimos que poderíamos ter feito o rateio, e graças à luta de vocês está sendo feito agora. Agora, aqui nessa casa, o que a gente tem medo é o seguinte... Nós iremos sim fazer, eu acredito que as emendas, o prefeito deve sim escolher se vá ou não acontecer, né? O problema é, se ele quisesse também já ter distribuído, ele poderia ter feito por via de decreto, não precisaria nem estar passando aqui. Mas já que passou por aqui, eu gostaria, né, de deixar o recado aqui que pelo menos considerasse, né, todas as emendas que foram feitas para essa casa, porque senão não teria a justificativa de ter passado por aqui. E que o medo dessa casa também é propor emenda, de repente dizer que não é constitucional, ou enrole, passe o dia 30 e não pague ou faça o rateio a todo profissional da educação. Lembrando aqui que o Pinese e o Lilson, eles não estão aqui expressando a vontade deles, né? Eles estão só com o parecer técnico. Então, a gente pede para o Executivo que escute mais uma vez, né? Dê voz aos professores. Uma pena não estar aqui hoje, né? E gostaria de desejar boa noite a todos que estão aqui, que eu esqueci até de dizer. E vou passar a palavra para os demais colegas.
Obrigada, vereador Cezinha. Com a palavra, o vereador Murilo.
Eu queria só ressaltar que, realmente, o Lilson veio aqui e não, ele não tem a caneta, mas seria importante que nós tivéssemos aqui alguém que pudesse nos trazer as respostas. É óbvio, com todo respeito ao Lilson, evidentemente, mas é muito triste que a gente não consiga ter certeza, ter uma garantia em relação aos nossos questionamentos. E quero lembrar mais uma vez que se a gente está com o tempo ajustado, se a gente está aí correndo contra o tempo, muito se deve também, porque num primeiro momento os assessores do Poder Executivo, do prefeito, diziam que não podia fazer rateio de forma alguma. E depois se constatou que se podia. Então, isso também é responsabilidade. Se a gente corre contra o tempo aqui, também é responsabilidade do Poder Executivo. É bom que fique claro. E, assim, continuo não enxergando nos pareceres nada que seja claro, nada que seja definitivo, concreto, no sentido de não pode, não é permitido. E aí eu fico com a minha opinião pessoal, que é muito injusto aqueles que trabalharam em 2024, no ano em que entrou a receita, não receberem agora o rateio.
Gostaria aqui de verificar se algum vereador mais quer contribuir, quer usar a palavra. Com a palavra, o vereador Célio.
Alô, boa noite. Bom, boa noite a todos. Bom, boa noite, presidente, à mesa, a todos os professores aqui, funcionários da casa. Bom, como foi dito aqui, provavelmente esse projeto vai ter emendas, né? Ah, como o Cezinha mesmo colocou, que dessas emendas podem ser vetadas. Ah, aí a pergunta para o presidente, presidente Mira. Presidente, o Cezinha falou aqui sobre as emendas, né, que podem ser vetadas, né? Pode ser vetadas pelo prefeito. Teria tempo hábil para derrubar o veto?
Eu acredito que sim, porque ele, como é uma matéria urgente, esse projeto será encaminhado no dia seguinte à votação. Diante do curto prazo que tem para fazer o rateio, o pagamento, se ele optar por fazer os vetos, ele fará imediatamente. Né?
Ou não, né?
Ou não, ele pode acatar as emendas e transformar em lei, entendeu? Mas ele pode em seguida mandar o veto e nós vamos novamente reunir para apreciar os vetos. Né? Mas se for o caso, a gente até... Não vai dar tempo de convocar a extraordinária por conta dos feriados desse final de semana, né? Uhum. Mas se houver algum veto, provavelmente ele virá na próxima sessão ordinária, que é na terça-feira.
Certo. Obrigado, presidente.
Bom, se os vereadores agora não têm mais nada a complementar, abro a palavra, então, para os presentes. Primeiro inscrito, eu vou dar a palavra para uma mulher, uma professora, a professora Helena Murato.
Boa noite, senhor presidente, senhor Mira, através da vereadora Aline, eu cumprimento as minhas colegas que estão aqui presentes, né, sempre lutando. Eu sou uma pessoa que sempre frequento a Câmara. Eu adoro a justiça, ou injustiça, sei lá, né? Mas, assim, a minha preocupação, deixa eu entender, hoje aqui será feito, então, as emendas. É isso, presidente? A senhora que é a presidente da comissão, né, Aline? Hoje será feita essa emenda, certo? Eu gostaria de perguntar para o município que está representando. Senhor Nilson, quando o senhor coloca, né, através do executivo, aquelas faltas e também as licenças, isso é de lei ou foi assim alguém, o pessoal da Secretaria da Educação que colocou esses artigos? Por quê? Veja bem. Eu, no último Fundeb, nós batalhamos, né, Ricardo? Você lembra que nós batalhamos, e eu fui prejudicada, nós estávamos na época do Covid. Eu fui prejudicada porque eu dei 3 faltas em sequência, injustificada. Porque na minha escola houve casos de Covid e eu não fui. Eu tinha muito medo e eu não fui. Eu dei 3 faltas injustificadas. Então, eu perdi esse dinheiro. Embora eu não tinha muito... Naquela época, a gente não tivemos faltas. E, conversando com a minha colega, relembrando, ela disse que não foi descontada. É isso? As licenças É isso? Licenças e faltas? Não. Licença saúde. Não foram descontadas. Tinha um limite, é isso? Então, eu penso assim, eu acho que... Eu não, deixa a professora Denise, que a professora Denise, ela entende muito.
Com a palavra, Denise Muniz.
Isso. É, o que a gente quer questionar é, uma vez que a licença é incontestável, vocês são obrigados a aceitar, por que o desconto dela? Porque, assim, eu não tenho falta. Eu estou falando de uma maneira geral, porque eu tenho 4 faltas, eu não tirei nem as 6 justificadas. Porém, eu não tive necessidade. Mas se eu tivesse enferma e eu tivesse necessidade, eu ia estar apresentando, eu ia estar sendo prejudicada. Além de eu estar apresentando atestado, que eu já fui prejudicada, no caso das meninas também que entraram no INSS, ninguém pede para entrar no INSS, e é complicado, porque é um direito, elas não perderam vínculo, porque elas não perderam o vínculo, elas estão afastadas pelo INSS, mas elas não perderam, e acaba sendo prejudicado. Então, é legal isso, porque é colocado pela Secretaria de Educação, através de alguns supervisores, que a gente questionou, que é como se fosse uma bonificação para quem não falta. Mas tudo leva a crer que não é uma bonificação, é uma punição. É isso que a gente está sentindo.
Eu penso que deveria, então, senhor Mira, senhor, não, Aline, né, desculpa, presidente hoje, deverá ser colocada, como o senhor, né, Zé Rocha, vocês, eu acho que o pensamento de vocês, né, Murilo, tal, é esse. Então, eu acho que deve ser colocado. Agora, se o executivo cancelar, aí é, nós estamos pedindo por isso.
Boa noite.
Com a palavra, Márcia Guedes.
É fato que a lei do Fundeb deixa muito claro que o efetivo exercício consta lá na lei do Fundeb. Isso daí não é achismo, a gente não achou em lugar nenhum, que licença para tratamento de saúde que não teve corte de vínculo de salário não pode ser descontado. Isso é fato e isso consta na lei. Certo? Não é uma questão de empatia somente, não é uma questão só de julgamento e do achismo. Isso faz parte da lei. Licença maternidade, licença para tratamento de saúde. Eu estou falando por mim, que fiz quimioterapia. E eu vou ser punida. E eu fui uma das primeiras, junto com as colegas, a prestar atenção, a correr atrás do Fundeb, certo? Um outro ponto, temos mães atípicas com filhos que, não só professoras, funcionárias, serventes, professores, que precisam estar em outros locais, em outros lugares, por causa desses tratamentos dos filhos. Então, assim, o que a gente entende aqui, que é uma forma punitiva. E outra coisa, por exemplo, isso vai beneficiar quem toma conta do livro ponto. Porque eu não posso sair da minha sala de aula e ficar ou ter horas sobrando para repor. Outros funcionários podem fazê-lo. Então, onde está a equiparação, a igualdade? Onde está? Isso é fato, porque é lei. Não é questão apenas de empatia. Pessoas estiveram doentes, sim. Serventes na minha escola, com filhos, que vai direto para o HC. Entendeu? Aí vai no desconto, por exemplo, na proporcionalidade. Imagina essa profissional, quanto que ela vai ter do dinheiro do Fundeb que ela tem direito. Se vai ser menos ainda a proporcionalidade para ela, imagina descontando mais de 50%. Então, a maioria não está aqui porque elas se escondem, elas não têm voz. Entende? Isso vai beneficiar quem toma conta do seu livro ponto. E está desvalorizando as demais. Está sendo punitivo. Está sendo meritocracia. Parece meritocracia. Ninguém que, eu tenho certeza, alguns A maioria não falta. Ninguém quer ficar doente, gente, numa cama. Ninguém quer ter manchas roxas no corpo e não conseguir trabalhar. Eu não estou falando mesmo apenas de achismo. Isso está na lei. Licença para tratamento de saúde. Não houve a falta do vínculo do salário com a prefeitura. Não descaracterizou o efetivo exercício. Então, se fizer isso, está errado. E na lei do Fundeb diz também lá que o município pode ser punido por isso. Se fizer esse rateio de forma errônea, nós seremos punidos. A cidade pode ser punida. Se sobrar, volta para a União. Então, tem que ficar atento a esse tipo de coisa. Igual as pessoas, os professores do processo seletivo. Eles estiveram no exercício 2024. Eles estiveram. Eles trabalharam no exercício 2024. Então, pague até o 20 de dezembro para elas. Se todos têm direito, se elas têm direito, tem que ser igual, em pé de igualdade. Certo? Isso é a questão das faltas médicas, está na lei do Fundeb. É só pegar a lei do Fundeb e ler a lei do Fundeb, que ela está lá.
Boa noite. Meu nome é Estela e todo mundo sabe que eu sou uma ativista da causa autista. Eu sou uma mãe atípica e professora. Essa semana eu fui para Ribeirão Preto 3 vezes levar o meu filho. Por quê? Aqui em Bitinga não tem os médicos que ele precisa. Então eu vou ser punida? Entende? Eu vou ser punida porque eu preciso faltar para levar o meu filho em cidades fora, porque aqui em Bitinga não tem. Entende? Olha onde que nós estamos chegando. E eu tirei a licença saúde. E eu tiro, porque é meu filho, entende? Então, eu quero deixar bem claro. Eu acho injusto e punitivo, porque eu necessito dessas licenças saúde. Quem pegar o meu livro ponto e ir lá na prefeitura, vai ver que os meus atestados são Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, Catanduva, Bauru, Jaú. Porque meu filho não tem soteia. Ele tem mais 4 CIDs. Ele tem problema físico, ele tem TDC e por aí afora. Então, eu preciso tratar fora. Vou ser punida? Eu estou falando como uma mãe atípica. E como eu, tem muitas aqui. Não tem só eu. Não tem só eu de professora. Mas tem servente, tem berçarista, tem muita gente. Então, eu acho que tem que se pensar um pouquinho nesse negócio de descontar a licença-saúde aí. Obrigada.
Eu vou passar a palavra para Tamires Pacola.
Boa noite a todos. Não. Na verdade, eu estou aqui tentando representar 2 classes. Hoje eu sou professora, mas já fui servente. E eu cumpri 8 horas diárias na época que foi pago o Fundeb, inclusive, eu recebi. Sendo servente de escola, merendeira. E eu vi que faz... tem questão da carga horária, né? Que o valor tem que ser pago referente à carga horária. Como professora hoje, eu entro às 7 da manhã e saio às 11. Como funcionária, como servente, eu entrava às 7. Muitas vezes, eu ia até às 6, direto. Das 6h30 às 7, às 6. Sem horário de almoço... Sem horário de café. A professora Estela está aqui, que ela trabalhou comigo muitos anos naquela época. Eu não tinha tempo. Trabalhei sozinha muitos anos dentro de uma cozinha aqui na cidade de Bitinga, sem um auxiliar. Hoje eu não faço mais parte do quadro de funcionário. E aí eu já fui berçarista também. Continuei fazendo uma carga horária de 8 horas. E não estou mentindo aqui, quem veio de baixo sabe. Tem muita professora que nunca foi berçarista, mas a gente, como berçarista, faz sim o papel do professor. Dentro de uma creche, sim, porque a creche é cuidar. Então, a carga horária, eu acho injusto, porque naquela época que foi pago, quem tinha 2 cargos, recebeu 2 vezes. Eu não sei se por conta da matrícula, que nem está dizendo aí, ou pela carga horária. Mas eu, como servente, recebi 1 só. E eu dobrava. E eu fui seletista ano passado aqui também em Ibitinga. Eu não acho clara a forma como o Fundeb ele é exposto para a gente. O pouco que eu sei é que é um dinheiro para ser usado na educação. Eu, como professora seletista, recebo menos do que uma professora efetiva. Porque se eu tiver pós-graduação, mestrado, doutorado, o que seja, não se enquadra na lei do município. Tem um monte de professor aqui que trabalhou comigo ano passado até na mesma escola. Me corrijam se eu estiver mentindo. Até papel sulfite eu precisei comprar para dar atividade para os meus alunos. E foi-nos dito, de forma muito vaga, que não tinha sobrado dinheiro do Fundeb no final de dezembro, que é o que eles dizem. E como o vereador disse, então quer dizer que ano que vem, quem trabalhou esse ano também não vai receber? Naquele ano, as seletistas receberam, sim. E não foi em 2021. Foi em 2022. Não sei se tem alguma brecha, alguma coisa, porque a prefeita era a mesma. Então, esse é um dos meus questionamentos. Eu sou seletista, eu não tenho cargo efetivo, meu vínculo foi quebrado, posso não ter direito. Mas foi-nos dito que não tinha sobrado nenhum centavo, e, de repente, aparece mais de 2 milhões de reais. E eu comprei sulfite para dar atividade para os meus alunos, para poder alfabetizar os meus alunos. E não fui só eu. Eu aposto que foram várias professoras. Então, você chega dentro de uma escola que falta sulfite, tudo bem, não tem Fundeb, mas, de repente, sobra 2 milhões em material básico dentro de uma escola, eu precisei comprar com meu dinheiro, isso é muito pouco. Tudo bem, não é material, é só para pagamento de funcionário. Mas tem algo errado. É como eu disse, eu não entendo. Eu não entendo. Eu não entendo. Eu já trabalhei dentro de sala com criança dormindo sem ar-condicionado. Na sala, tá? Na diretoria tinha. Já trabalhei com material... Então, essa é a questão. Para nós foi dito, não tem. Era só para não ratear com a gente?
Dona Helena, a senhora quer falar? No microfone, por favor. Denise. Com a palavra.
Só para esclarecer, na verdade, não houve uma punição com relação aos professores seletivos. Houve, assim, algo que eles deixaram de falar e ainda algo que a gente está cobrando do sindicato, porque quando a gente foi atrás, tinha 8 milhões, de repente já não tinha mais. Sumiu o dinheiro. E aí... Quando a gente questionou, esse dinheiro foi usado para pagar rescisão. E rescisão não pode pagar com dinheiro do Fundeb. Me corrija se eu estou errada. Não pode. E foi dito pelo Tiquinho, rescisão não, com os 25% da prefeitura. Com dinheiro do Fundeb, não. E aí o Tiquinho falou que tinha usado o dinheiro para pagar isso daí. Então, assim, de repente, o dinheiro... Tanto é que esse... Está certo... Pagou férias, tá certo, pagar. Ele poderia pagar no referente a 2025, com o lote que veio. Mas antecipou. Antecipou férias, antecipou salário de janeiro. Então, assim, com todo o uso desse dinheiro, eles falaram que não tinha sobrado dinheiro. Então, foi, né? Só dia 30. Aí realmente... Não, mas tinha um pouco, aí chegou o restante no dia 30, né? Que acho que é isso que a Márcia quis dizer, que pelo menos o que já tinha de dinheiro, antes de quebrar o vínculo, eles tinham que pensar no seletivo. Acho que foi isso que você quis dizer, não foi, Márcia? Uhum.
Com a palavra, o Lilson. Lilson, você vai falar? Fala no microfone, Lilson, por favor. Está funcionando?
Oi, ô Denise, só falando da questão das rescisões, a rescisão ela ainda é considerada verba remuneratória, então ela ainda pode ser paga pelo Fundeb. O que não pode é indenizatória, é só a indenizatória. A rescisão ela não é indenizatória, a rescisão ela é remuneratória ainda. Então, o caráter ainda da rescisão, ela ainda é remuneratório. Seria indenizatório caso, a prefeitura mandasse sem justa causa, aí entraria no quesito de indenizatório. Como prefeitura, nenhum órgão manda sem justa causa, então ele é remuneratório ainda, tá? Você está sendo remunerado pelo que você tem direito ali a receber, não é indenizatório ainda. Mas é só para poder tirar esse...
Lilson, aproveita o gancho, responde a dúvida da Tamires Pacola também, a respeito do pagamento no ano subsequente.
Tamires, naquele ano, o que aconteceu? Foi feito a lei em dezembro, e aí foi feito o rateio no ano seguinte. No primeiro comentário, que foi o que eu falei agora, se tivesse sido no mínimo a lei feita em dezembro para ser rateado agora nesse ano, não estaríamos sentados aqui, que foi o que vários vereadores falaram.
Tem. Dá um microfone para ela.
Não foi desmerecendo vereador nenhum, mas já tinha sido assinado. Então, a nossa conversa tinha que ser com o Florisvaldo, que foi o que a gente tomou partido de falar com ele. E a gente fez até uma nota de repúdio com relação à situação que aconteceu.
Então, vou passar a palavra para mais uma inscrita, Isa Flávia Somense. Tá bom. Tá. Então, agora, com a palavra, André Cordeiro.
Boa noite a todos, aos vereadores. Eu gostaria aqui, um minutinho de atenção dos vereadores. Vereadores, obrigado. Aline, gostaria um minutinho de atenção de vocês. Eu acho que é importante a gente salientar que o magistério é um corpo. Todas as partes desse corpo é importante. O professor, a berçarista, o auxiliar, a faxineira, toda essa parte é importante. Então, eu acho que, no mínimo, os vereadores deveriam votar uma emenda para igualar essa remuneração a todos. No mínimo. Deveria. O conjunto faz a obra. Não é uma profissão ou outra que faz a obra, é o conjunto. E falando agora da parte técnica, como já foi citado aqui, eu, no caso, não sou advogado, mas estudo direito. O princípio que a gente aprende logo quando entra é que uma lei ela não pode retroagir num direito líquido e certo. Esse é o princípio básico da Constituição. Isso está na Constituição. Se eu estou criando uma lei em 2025, ela vai retroagir para 2024 e atingir o direito líquido certo das pessoas que trabalharam? Eu só gostaria que o corpo jurídico analisasse, porque isso é inconstitucional o que vocês estão fazendo. É inconstitucional, não tem cabimento. Uma lei posterior atingiu o direito líquido certo de quem trabalhou. Isso não consigo entender. Esse é um princípio da igualdade que está na Constituição. Vamos falar de lei, então. Vamos falar do princípio básico. A lei é clara. Eu não posso criar uma lei para punir uma pessoa. Hoje, cuspir não é crime. Mas eu vou criar uma lei amanhã que cuspir é crime e todo mundo que cuspiu lá atrás vai pagar pelo crime. Não existe isso, gente. A lei não retroage. A gente está criando uma lei em 2025 que está retroagindo no direito líquido e certo das pessoas que trabalharam, seja ela seletista, temporário. Isso não tem cabimento. Se os vereadores aprovar isso, olha, cara, eu não consigo nem consigo falar. Não tem, está na lei, é constitucional, não pode uma lei posterior retroagir no direito dessas pessoas. O que está sendo feito aqui? Então, eu quero que os vereadores se atentem a isso. Fazem a parte de vocês, se colocam no lugar dessas pessoas. Eu estou aqui hoje porque minha esposa trabalha na área da educação. Eu não quero que ela ganhe mais e nem menos. Eu acho que tem que ser igual. Porque aqui a gente não está falando de valorização salarial. O professor, ele tem curso superior, ele merece ganhar mais. O faxineiro não tem, ele tem um salário dele. Mas aqui a gente está falando de uma bonificação, de uma gratificação. A gente não está falando questão de salário, que esse merece mais, esse merece menos. E o executivo está fazendo isso. Ele está colocando as pessoas que têm remuneração maior, receberão mais. É folha, gente. E as pessoas que têm um salário menor, vai receber menos.
Só um minutinho, André. Sim. Só um minutinho. Chama o Oscar e o Rodrigo aqui para desligar o exaustor.
Não tem.
A colmeia. Foi a colmeia.
A princípio eu também achei que era um bicho que tinha sido.
Eu também, mas não é a colmeia lá.
Não aconteceu nada com ninguém, né? Tá todo mundo bem? Foi só o susto mesmo, né?
Então,
bom, a gente pede desculpa pelo incômodo, pelo transtorno aí. Pode prosseguir, André.
É importante que os vereadores façam seu papel como vereador. Não se preocupe com o executivo. Ah, o executivo vai vetar, não vai vetar, é problema dele lá. Seja justo. Porque essas pessoas aqui vão falar de vocês, de cada um de vocês lá. Ó. Olha, a Aline votou favorável uma lei que prejudicou o outro votou favorável. Então, seja justo. Coloca na consciência de vocês o que é mais justo. Hoje faz uma emenda e coloca na consciência de cada um de vocês. O que é mais justo para cada cidadão? Eu acho que a isonomia, a igualdade, ela é o princípio básico da Constituição. E agora, esse cabimento, esse argumento que uma lei posterior ela vai retroagir para atingir o direito líquido e certo dessas pessoas, eu gostaria que me explicasse isso. Muito obrigado pela palavra.
Denise, com a palavra.
É, só uma coisa que nos preocupa, quando a gente estava fazendo o estudo, é com relação a essas emendas, que elas têm que estar dentro realmente do que o tribunal pede e dentro da lei. Porque uma vez que ela não tiver, é muito claro, está lá escrito na lei do Fundeb, que o Fundeb não pode mais ter rateio no município. Então, assim, eu sei que o tempo é curto, mas eu acho muito importante estar dentro da lei todas as emendas que forem ser feitas.
Palavra, Márcia.
Só quero deixar assim claro aqui que tudo isso está causando uma crise de ansiedade nos profissionais da educação, quando era para ser o contrário, né? Era para deixar todo mundo com dinheirinho, feliz, contente, e provocou tudo isso. Tem gente que não está conseguindo dormir, provocou discussões dentro do grupo dos professores. Conseguiram, de certa forma, separar processo seletivo de concursado. Eu mesma fui uma que ganhei o direito de 10 dias de recesso para o professor de processo seletivo na justiça. Então, era para todo mundo estar feliz. Isso causou uma ansiedade, causou uma frustração, né? Não dá nem vontade mais de querer receber esse Fundeb. Até assim, ficou tão assim que eu acho que a hora que eu pegar esse dinheiro, ele vai sumir na minha mão. É, esse dinheirão aí que está aí.
Só lembrando que não foi essa casa que causou isso.
Sim.
Né? A responsabilidade não é nossa.
Sim, eu só estou falando dentro nós dessa casa aqui, porque ela isso. Nos permite falar.
Sim, mas não somos nós que estamos causando isso. Nós estamos para resolver um problema.
Não estou acusando, longe sim. De mim, estou acusando nada. Estou falando como a gente está se sentindo. Né, por conta de repente sai um decreto com um monte de artigos falando coisas que não estão dentro da lei do Fundeb. E que não foi essa casa mesmo que criou, foi um projeto do Executivo. Espero muito mesmo, com essa minha última palavra, que eu nem quero falar mais, que o ano que vem, que a gente... esse Fundeb, que é para valorização dos profissionais da educação, seja usado de forma correta. Aumente nossos salários, né? Faça o salário certo, faça dar tudo certo, porque não, para que não sobre, não precisa ter briga de rateio. É só valorizar o profissional mesmo da educação, desde a servente, berçarista, auxiliar de creche, professor, diretor, supervisor, todos que envolvem, todos os envolvidos na educação, né? Tomara que o ano que vem a gente não precisa passar por tudo isso. Por esse, é desgastante, é constrangedor até a gente ficar pedindo, batendo numa coisa que era nosso por direito, né? É até desnecessário. Causou divisões lá dentro do nosso grupo, não é legal isso. De forma nenhuma, a gente tinha que estar mais unida. Agora sim, eu estou gostando de ver as pessoas unidas aqui. Muito obrigada.
É extremamente compreensível o seu desabafo, Márcia.
Eu quero fazer uma indignação,
claro,
particular minha.
Claro.
Eu não pude fazer essa pergunta no dia que nós estávamos na reunião com o senhor prefeito, porque pedi a palavra, mas não fui atendida. O dinheiro... pelo que eu entendo, chegou no dia 30 de dezembro, certo?
Lius.
O senhor executivo está sendo representado aqui. É 30 de dezembro, é isso? Bom, até então que eu penso sim, que eu sei disso. Eu fico pensando, por quê? E ninguém ficou sabendo dessa verba. Não era do nosso conhecimento. Aí o executivo, ele pede em regime de urgência para a Câmara votar, não para o rateio, para outra situação. Em março, porque, inclusive, Célio, você vê, não está tendo tempo hábil mesmo para essa discussão. Você tem razão, não está tendo vocês aí. Eu fico pensando, por que todo... né? Passou-se janeiro, passou-se fevereiro, metade de março, aí pedem regime de urgência. Tá? É essa a minha indignação que eu não consigo entender.
Só para esclarecer o que a Márcia falou, e eu sei que nem é o momento, mas o salário nosso em Bitinga está muito defasado, por isso que está tendo essa sobra. Principalmente, eu vou falar da categoria dos professores, que a gente está abaixo do piso do magistério. E o que acontece? A gente faz uma pós, faz uma pedagogia. Nos municípios vizinhos, a gente vê que eles recebem 10% a pós, 20% a pedagogia. Aqui foi uma briga que era 2% para conseguir ficar 5% a pós e 5% a pedagogia, 10%. Só que ela está embutida nesse salário. Ela não está especificada no nosso olerite essa gratificação. E como ela está embutida no salário, então parece que o nosso base está quase equiparado. Agora, se tirar os 10%, está faltando 10% ainda mais, ainda um valor a mais. Então, assim, é isso que está pegando. Porque, realmente, acho que ninguém tinha que estar aqui. Se a gente tivesse um salário digno, que nem a gente vê as cidades vizinhas, Itápolis, Tabatinga, Nova Europa, Borborema, a gente não precisava estar aqui mesmo, né? Cidade, é agora a nossa cidade turística, que vem até uma verba a mais. A gente fica sempre nessa situação, que nem ela falou. Além de tudo, a gente não tem infraestrutura. Porque um dos pedidos que a gente fez, que quando pedissem o material, para pedir qualidade, porque tem que passar por licitação, mas não pede qualidade. O lápis vem, que você dá o lápis para a criança, ela não consegue nem usar. Aponta, 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 acaba o lápis. Você acaba, às vezes, comprando um lápis para a criança poder usar. Folha sulfite para você poder dar uma aula de qualidade. Então, a gente fica indignado que, além de não ter um salário bom, a gente tem que colocar tirar dinheiro do bolso para trabalhar. Então, era algo que a gente gostaria que vocês, num segundo momento, a gente pudesse ter essa oportunidade de rever o que está acontecendo em Bitinga, que a gente não recebe o nosso piso salarial. Porque precisava estar discriminado separadamente a nossa gratificação. Porque o professor que ele entra agora... ele apresenta pós e ele apresenta a gratificação, ele está com 10% a mais de quem já apresentou lá atrás. Então, é muito errado o que está acontecendo.
Sim.
É bom que vocês trazem, né, essas peculiaridades do dia a dia também que acontece no setor, na área, que a gente pode ajudar ao longo desse mandato, os vereadores novos, eu que sou reeleita, os outros vereadores também que foram reeleitos, com os vereadores novos, nós estamos realmente sempre à disposição. Tá? Vereador José Rocha, com a palavra.
Mais uma vez, boa noite, presidente, demais professores, novos colegas. Nós estamos aqui, essa audiência, realmente para tirar as dúvidas. Nós temos a nossa preocupação, cabe emenda, sim, mas não sabemos o que pensa, qual é o pensamento, porque tem um prazo para ser validado, tem a resposta jurídica, tem um prazo, ele pode protelar, ele pode fazer, enfim, não sabemos o que acontece. Eu não posso responder pelo executivo. A verdade é que eu não posso responder, e ninguém nessa casa pode responder pelo executivo. Nós graças ao assim, sabemos que não vai chegar o ideal, seria falar para você, vai chegar o nosso ideal. Mas graças a Deus, pelo menos nós buscamos esses 2 milhões e 300 mil reais que estava sendo para ser pago para salário de professores. Se lá, vamos falar o se não, se a verdade é a seguinte, se tivesse falado, seja o antigo secretário, quando você faz a transição de governo, e falasse que tinha essa questão para ser resolvida, e não protelasse, como você falou, que chegasse aqui e passou janeiro, fevereiro, só convocasse o presidente, uma audiência pública em janeiro, devolvia, fazia o rateio do Fundeb. Aliás, daria trabalhando até hoje, né, numa extraordinária, pelo menos estava soltando esse dinheiro, não, vamos fazer essa extraordinária ou não, poderia estar cavando uma emenda, ou sim, sendo trabalhando de janeiro até o dia de hoje. Aliás, nós estávamos discutindo as emendas, se for ver bem. Nós estávamos discutindo as emendas. Márcio, a sua indignação também é a minha, tá? Eu também, eu volto de novo naquele critério, porque quando você leva um afastamento pelo INSS, por exemplo, que é uma dificuldade para você comprovar, tem que passar por um laudo, tem que passar por um monte de constrangimento para você receber o seu salário, por questão de afastamento. Então, volto à questão, vou jogar a bola para o executivo, é o seguinte. Como já falei a primeira vez, se vocês não contestam o atestado, para que penalizar? Tá? Contesta na hora. Eu, como empregador, se o cara vem contestado, se eu achar que não é válido, eu contesto na hora e vamos trabalhar isso juridicamente. Agora, vamos penalizar agora? Se o INSS é uma dificuldade danada para que pessoas que fazem os seus tratamentos, como um citou quimioterapia, outro falou de cirurgia, outra coisa. Ali você tem pessoas que vão no INSS sem perna, tem que provar que está sem perna para receber o seu benefício. Agora vamos penalizar? Cada caso é o seu caso. E não tem agora, não foi comentado juridicamente, por lei, a lei, eu estou fazendo em cima da lei. Não está em cima da lei, que tem três pareceres diferentes. Então, ninguém tem a coisa, a lei mais clara está sendo do Fundeb. Foi que o nosso nobre colega leu aí. A discrepância é grande, mas, do outro lado, nós estamos aqui, lutamos até agora para fazer o melhor. Não vai chegar o melhor, para ser sincero, não vai, dificilmente chegar o melhor, mas podemos sair assim, de coração assim, mais tranquilo, porque nós conseguimos trazer de volta 2 milhões e 300 mil reais para ser rateado com os professores. E aí, isso aí é um ponto positivo também. Eu acredito que é um ponto positivo. Agora, nós vamos trabalhar aqui conversando internamente. A gente tem essa preocupação, né? Preocupação de uma possível emenda, de repente, se já está penalizando, se vocês estão sentindo penalizado em alguma coisa, pode sofrer uma penalidade mais séria ainda. Né? Não sabemos o que passa na cabeça de quem está com a caneta na mão. A nossa casa está trabalhando seriamente. Queremos sim fazer a justiça, mas nem tudo a gente está na nossa mão. Né? Nem tudo está na nossa mão. Me agradeço essa participação, e a segunda etapa, depois do Fundeb, nós estamos abertos para a segunda etapa, não sabemos se vai dar certo ou não, mas nós temos que dar o pontapé, trabalhar junto para que isso, que o plano de carreira possa estar sendo pautado dentro dessa casa de lei durante os 4 anos. Eu estou aqui para servir, não para ser servido. Eu vim com essa ideia. Se eu não servir, eu saio fora. Então, é um trabalho nosso, peço para vocês, que nós estamos, sem, para ser sincero, nós estamos bem humanos mesmo, nós somos humanos. E eu sou humano. Mas, infelizmente, a questão humana não vai, a questão exata, a jurídica, vai contra muitas coisas, muitas questões humanas, né? Talvez quem está com a caneta na mão possa pensar um pouquinho da questão humana do que a lei fala. Eu acho que aí está, eu acho que dá tudo certo. O amor vence do que as outras coisas. Só isso, presidente.
Alguém mais dos presentes gostaria de usar a palavra? Tá, Cibele, com a palavra.
Só assim para deixar mais claro, para a gente poder entender, não sei se eu não estou conseguindo compreender essa parte. Esse projeto de lei ele vai ser votado amanhã. Se vocês forem propor uma emenda, vocês vão propor amanhã. Isso.
Isso.
Então, não vai ser feita a votação amanhã, vocês vão propor a emenda, um exemplo.
Não, mas a gente, o projeto aí, pode ser votado com a emenda amanhã mesmo.
Com a emenda.
Isso.
Certo. Aí vocês vão incluir as emendas.
Isso.
Vocês vão votar com a emenda e esse projeto vai para o prefeito.
Isso.
Aí ele tem a liberdade de acatar ou não essa emenda.
Isso.
Se ele disser não, vai volta ao projeto original, certo? E já volta para a votação, não?
Não.
E se ele concordar com alguma emenda, ele vai elaborar um novo projeto e vai voltar para a votação?
Não, aí ele já...
E ele faz o pagamento.
Isso.
Então, qual é o risco de não fazer a emenda? Para fazer a emenda, é o risco, qual que é o risco de não dar tempo? Né? Mas, assim, por quê? Aonde pode brecar esse projeto? Porque ele pode simplesmente aceitar ou não e seguir em frente.
Com a palavra, vereador Murilo.
Se vocês se recordam, a segunda pergunta que eu fiz foi justamente essa. Aliás, a terceira. Existe tempo hábil? O que vai acontecer? E o Lilson disse, olha, se houver emendas, a primeira coisa que ele vai fazer é mandar para o jurídico, para dar parecer sobre essas emendas. E aí depois, dependendo do parecer, aí ele vai... sancionar o projeto ou vetar com emenda, enfim. E o receio, acho que de todos, é esse. É essa questão. Por isso que eu... E aí a resposta do Lilson foi, se votar amanhã, tem tempo. Agora, apresentando emendas, existem essas questões. Por isso é o receio de todos.
É um receio mais relacionado à operacionalização desse pagamento, né? O projeto sendo aprovado, com emenda ou sem emenda, ele tendo a confirmação. A partir daí, ele vai ter que operacionalizar esse pagamento. Dependendo do tempo que for despendido nesse processo de parecer jurídico, veta, não veta, a gente tem um receio de que não haja tempo hábil para efetuar o pagamento, ou pelo menos da maneira como a gente esperaria, se a gente fizer uma emenda, né? Que seria o ideal, na nossa percepção. Não.
Uma vez aprovado, já está aprovado. Aí depende do executivo.
Sabe?
Eu acho que até...
Cibele, esse contato já foi feito.
É o que a gente gostaria
já tá,
hoje.
A gente já está com esse contato desde a semana passada.
Podem derrubar o veto. Aí que é onde vai comer o tempo. Aí que a coisa se torna um pouco mais complicada.
Não, mas aí eu acho assim, ó, então uns 10 vereadores aqui, se eles disserem, olha, vamos tentar e nós não iremos derrubar, o máximo que vai acontecer é a gente ter um não dele nas emendas, mas a garantia de que ele vá pagar.
A partir do momento que aprovou o projeto, ele tem que pagar. Agora, com emenda, é questão de análise. Tá? Emenda é questão de análise.
Eu acho que a questão é muito que o Cezinha falou no começo da fala dele, o vereador Zé falou agora também, é que... Opa! Tudo bem, Rafa? Boa parte disso se trata de um ato discricionário do prefeito. O Cezinha colocou, né? Ele podia ter feito por decreto antes, a gente já podia ter resolvido essa situação, a Câmara não precisaria estar envolvida. São todas variáveis que a gente precisa considerar, né? Já que a gente foi envolvido, a gente tem que também trabalhar com seriedade sobre o tema, a gente não pode fazer de qualquer jeito, que nem o André colocou, a gente precisa ter esse estudo. Mas eu acredito que é o seguinte, da mesma maneira como a gente está tendo essa preocupação, a gente está tendo esse cuidado, pelo menos eu espero que a prefeitura também tenha, né? Da mesma maneira como a gente está comendo a nossa mente com o prazo e pensando, a gente precisa trabalhar no prazo hábil para o pagamento, imagino eu que a prefeitura, o prefeito e os setores envolvidos também estão pensando da mesma forma, né? Porque também fica uma colocação desigual. A gente aqui preocupado com isso, e a prefeitura talvez não preocupada, não sei, né? Mas é uma colocação a ser feita, né? A ser ponderada.
Como dito, esse projeto não precisava nem estar passando aqui. Se o prefeito quisesse, já pagava. Tá? No primeiro momento, o parecer deles foi que não tinha como fazer rateio, e aí depois teve e reverteu a situação. Agora, o nosso medo é o seguinte, né? Já que ele jogou a responsabilidade para nós, né? Eu não sei, vai de vocês refletir, por que essa manobra? Será que ele quer dividir responsabilidade? Será que ele quer ganhar tempo para extrapolar prazo? Enfim, eu não sei. Né? Isso, e mais uma vez, ele teve a oportunidade, mais uma vez, de escutar vocês, e mais uma vez, não tem nenhum representante administrativo. Tem um representante técnico. Aí tem que perguntar para ele.
A hora que o Mira chamou, eu estava na frente e virou e falou. Só vi assim com a cabeça.
Eu não estou dizendo, mas talvez o Lilson seja boi de piranha.
E essa audiência vai chegar até ele?
Já deve ter assistido tudo, filha.
Quando? Não, mas documentada chega quando?
Não. Essa é reunião da comissão.
Essa é uma reunião da comissão em conjunto, né? Então, os trabalhos ficam determinados dentro das atas da própria comissão e da Câmara Municipal. O que seria transmitido para o prefeito, se caso ele tivesse um representante aqui, no caso o Lilson, que vai levar para as informações até o prefeito. Mas... Mas aqui eu já gostaria de alinhar com o presidente Mira, da gente fazer uma reunião, né, amanhã em conjunto com os vereadores, aí uma reunião mais de um grupo de trabalho para ver como vai ser o comportamento da Câmara e como que nós vamos se posicionar, uma vez que a gente extraiu essas informações de vocês e como que nós vamos melhorar esse projeto, né, presidente? Sim. Não, excelente sugestão, dona Helena. A gente pode até verificar com o executivo, né, se já envia alguém, exatamente, do jurídico, né, para já ir fazer alguma coisa que já esteja mais alinhada com a aprovação. Né? Não, a senhora tem toda a razão. Viu, presidente? Tá? Então, mais alguém? Mais alguém dos presentes, dos vereadores? Mais alguém? José Rocha?
Não.
Então, depois nós vamos encerrar só por conta do tempo, aí você pergunta para eles, eles vão estar disponíveis aqui, tá? Nada. Então, gostaria de agradecer ao presidente Mira, que teve essa união, né? Propôs essa união, essa reunião das comissões, das três comissões em conjunto, essa reunião compartilhada, os presidentes das
referido às comissões. Então, eu dou por encerrado os trabalhos, senhor presidente da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação. E gostaria de agradecer aqui os membros da comissão, vice-presidente, vereador Marcos Mazza, e o secretário, vereador Rafael Barata. Obrigada, Mira.
Mas você pegou?